לעילוי נשמת אהרון בן יחזקאל. נוסענו פתאום, תשכניתי, טרמיננדו המשנה, תרצר המשנה הזו פרימרו קפיטול דו פרקי אבות, onde o antigo Cristóvão falou para nós para não servir a Deus como os escravos que servem o seu patrão com intenção de receber algo em troca, mas sim sirvam a Deus como aqueles escravos que servem o seu patrão sem querer receber algo em troca. Ontem nós vimos até que uma pessoa que é escravo, se ele é escravo, ele tem uma entrada mais livre para o rei, por isso ele pode acabar querendo receber coisas dele, ele se aproveitar, e por isso a Mishnah vem e diz, não, não pode fazer isso. É verdade que você tem uma proximidade maior sendo o servo que entra e sai do rei, mas mesmo assim, não é para exagerar. E também, a Mishnah terminou falando, temam a Deus, ou seja, mesmo que você está assim, livre, de livre entrada para Deus, mas não pode faltar o respeito e o temor a Deus. Tem uma história, conta-se sobre o Rav Eliyahu de Vilna, o Gaon de Vilna, conhecido Graf. Ele sempre, assim como grandes tzadikim, tomava muito cuidado quando chegava Sukkot para comprar os quatro espécies mais bonitas que ele podia encontrar, para poder cumprir a mitzvah de Hidur, como se fala, com embelezamento, capricho. Então, todos os anos, vinham as pessoas representantes lá que vendiam etrog, vinham na frente do Gaon de Vilna, traziam para ele vários etrogim e ele escolhia o etrog mais bonito e mais caprichado que tinha entre todos os etrogim. Uma vez, um ano, um sujeito veio para o Gaon de Vilna e falou, eu tenho um etrog maravilhoso para te dar. Então, o Gaon de Vilna olhou para o etrog, viu de fato, coisa tão maravilhosa, eu quero cumprir a mitzvah com ele. Então o Graf falou, eu quero pagar por isso. Quanto o senhor vai cobrar de mim? O sujeito falou, não, Rabino, eu não quero. Eu não quero receber dinheiro em troca, eu quero dar um presente para o Rabino. Mas, se o Rabino quer me pagar, eu quero outro tipo de pagamento. O pagamento que eu quero do Rabino é que o mérito que o Rabino tem e a recompensa que o Rabino tem que receber pela mitzvah que vai fazer durante os dias de Sukkot, eu quero que essa recompensa que você, Rabino, vai ter, seja minha. O Gaon de Vilna se levantou e falou para ele, eu estou dando para você de coração pleno toda e qualquer recompensa que eu vou receber de Deus em troca da mitzvah de Arba Minim que eu vou fazer durante Sukkot, toda a recompensa é sua. Contaram as pessoas de Vilna que aquele ano o Graf fez a mitzvah de Arba Minim uma alegria que nunca se viu na face dele. Então chegaram, uma das pessoas próximas chegou para ele e falou, Rabino, explica o que aconteceu. Todo ano o senhor faz a mitzvah de Arba Minim. Por que que esse ano o senhor está com uma felicidade tão grande? Então, o Graf respondeu, falou, nós vemos na Mishnah que antigo nos fala, sirva a Deus não como aqueles escravos que querem receber algo em troca, mas sim como aqueles escravos que servem a Deus sem ter segundas intenções, sem querer receber alguma recompensa. Até hoje eu sempre tentei me esforçar para chegar nesse nível, mas não é fácil, eu nunca consegui chegar nesse nível de servir a Deus sem nenhuma intenção de receber uma recompensa em troca. Mas esse ano, que ele deu toda a recompensa para o outro, nesse ano finalmente eu pude cumprir essa mitzvah, sem de fato ter nenhuma intenção de receber uma recompensa, eu cumpri a mitzvah da forma correta, será que não é um motivo para me alegrar de fato? A Mishnah termina falando, para temer a Deus, a mitzvah do temor a Deus, inclusive é na parashah, está na parashah essa semana, ela fala, o que é que Deus já quer agora de vocês? Apenas que vocês temam a Deus. Como dizem, não lembro agora quem fala, o Rebbe fala que se uma pessoa tem amor a Deus, se uma pessoa tem temor a Deus, tá bom, já está tudo feito. Afinal, como assim? Deus fala, o que eu peço de vocês é só que vocês temam a Deus. Peraí, tem um monte de mitzvot, tem 612 mitzvot fora essa. Como assim, só peço isso de vocês? Dizem então nossos sábios, nossos mestres, no momento que a pessoa tem temor a Deus, pronto, já está tudo resolvido. As outras mitzvot vão vir automaticamente. Então também tem uma historinha, uma vez, o Admor de Slonim, Rebbe de Slonim, Rabbi Abraham de Slonim, ele falou para um amigo, uma pessoa próxima dele, que ajudava ele na casa dele, falou para ele, vamos até a casa do Rav de Brisk e eu vou te mostrar o que, que quer dizer de fato temor a Deus. E aí vê só o que, que é uma pessoa temente a Deus. E os dois então foram para a casa do Rav de Brisk e quando chegaram lá, o Rabino não estava em casa. Onde ele estava? Falaram que ele está no mikve novo que foi construído para a comunidade. Ele foi lá investigar, ver se o mikve está kashé. Eles foram até lá. O Rebbe de Brisk e o amigo foram até lá. Chegaram lá. Eles veem o Rabino, imagina um Rabino tão grande como era o Rebbe de Brisk. Estava com as mangas arregaçadas, uma vela na mão. E estava lá no mikve, examinando minuciosamente as paredes do mikve para ver que estava tudo direitinho. O Rav nem percebeu que eles entraram, continuou fazendo a sua verificação do mikve. De repente, quando o Rav terminou, ele gritou, kosher, kosher, é kosher o mikve. Esse amigo do Rebbe de Slonim, que estava lá visitando também o Rav de Brisk, era um sujeito muito entendido em leis de mikve. E quando ele olhou para o mikve, ele viu uma rachadura na parede do mikve, que pelo jeito o Rav de Brisk não tinha percebido. Isso, essa rachadura, poderia levantar uma certa questão da lei, se aquele mikve estava kasher ou não, não era aquela coisa, mas algum detalhezinho sim estaria faltando no mikve. Então esse amigo do Rebbe se aproximou do Rav de Brisk e falou, Rabino, desculpa a observação, mas eu estou vendo ali tem uma rachadurinha. O Rav pegou a vela de novo, se aproximou daquele lugar e viu de fato que era... Estava lá uma rachadura. E ele começou a tremer. E tremer de um jeito tão terrível que o Rebbe virou com o seu amigo e falou, vamos sair logo daqui, deixar ele descansar, porque ele ainda vai ter um ataque desse jeito. Estava tremendo. Saíram, o Rebbe com o amigo. E o Rebbe então virou e falou para o amigo, você está vendo só o que é temor a Deus? Ninguém ainda usou esse mikve. Ninguém acabou fazendo algum pecado, então, por causa disso. O mikve está ainda não usado. E mesmo assim, quando surgiu uma pequena dúvida, que não é as maiores dúvidas se aquele mikve estivesse inválido ou alguma coisa parecida, era só uma pequena perguntinha, talvez seria um lugar para se suspeitar alguma coisa. E você já viu só em que estado ficou o Rav, só pelo fato de ele ter anunciado um minuto antes que estava kasher o mikve, o temor que ele tinha a Deus e tão assustado que ele ficou naquele momento, de ver que ele acabou de declarar perante Deus uma coisa e, na verdade, ele declarou algo falso perante Hashem, que talvez não fosse nem falso, era só uma pequena dúvida. Inclusive, alguns anos depois, quando esse mesmo amigo do Rebbe foi morar em Israel, fez aliá, e lá, um dia ele foi visitar o Rav de Brisk. E quando ele entrou para o Rav de Brisk, o Rav perguntou quem é o senhor, te conhece em algum lugar. E ele contou, lembra, uma vez nós nos encontramos quando o Rabino estava lá no mikve, lembra que eu mostrei uma rachadura? E de novo, o Rav começou a tremer, como se a coisa tivesse acontecido naquele momento. É isso que o Antígonos diz para nós, logicamente. Oxalá estivéssemos nesse nível, mas de qualquer forma é isso que ele está querendo indicar. O senhor deve ter temor a Deus onde quer que ele esteja. As pessoas às vezes estão em um lugar escondido, ah, então eu vou fazer, vou desviar um pouquinho de dinheiro porque ninguém está vendo. Não é verdade. Deus está vendo onde quer que nós estejamos, mesmo se estiver dentro de um cofre, dentro de um quarto, dentro de onde você quiser, mesmo assim, Deus está vendo tudo que nós fazemos. Por isso, Antígonos então fala, devemos sempre ter temor a Deus. Como nós mencionamos, tem dois tipos de temor. Existe o temor ao irata ones, temor à pena, ao castigo, e tem temor a Deus. São dois níveis completamente distantes, E um não é indicado. Não é indicado a pessoa ter temor. Da mesma forma que a pessoa não pode querer a recompensa, ele não deve ter temor, porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar, por isso eu não quero fazer. Não é isso. O conceito não é a pena que Deus dá para a pessoa. A pena é só para limpar o que a pessoa fez. A pessoa não pode ter temor de um sabão que vai limpar ele. E sim, a pessoa deve ter temor a Hashem. Pelo fato de Hashem ter nos criado, pelo fato de Hashem estar ciente de tudo que está se passando, temos que ter temor e seguir aquilo que ele nos pediu.